não permitem que, de forma clara, as pessoas identifiquem as razões de ser dos comportamentos a adotar. Porque é que um restaurante há de ter o seu horário de funcionamento limitado se naquele espaço podem ser cumpridas com clareza as regras de segurança sanitária que estão definidas? Porque é que as feiras e mercados de Levante, realizadas por definição a céu aberto, hão de começar por ser proibidas sem que o Governo cuide antes de definir as regras de lotação máxima, circuitos de entrada e saída e circulação de pessoas, distanciamento ou higienização para que se possam realizar em segurança sanitária? Se o principal motivo de preocupação neste momento são os contágios em contexto familiar e de coabitação, porque é que num sábado à tarde todas as esplanadas de uma cidade têm de estar fechadas, os seus jardins e parques vazios, as praias ou zonas ribeirinhas sem viva-alma? Porquê? Que racionalidade é esta de medidas que procuram garantir a saúde, incutindo medo e a insegurança às pessoas? A receita aplicada em Portugal, mesmo que em dose diferente, é a mesma receita aplicada um pouco por toda a Europa. Ela sustenta-se na esperança de que surja uma vacina antes que tenhamos de adaptar as nossas condições de vida às circunstâncias impostas pela proteção contra o vírus. A prazo, esta receita tem riscos enormes. Não se confirmando a possibilidade de recurso à vacinação, teremos então, já tarde, de fazer a adaptação da nossa vida coletiva, pagando caro o custo desse atraso. No imediato, as consequências negativas da receita são mais que evidentes. São evidentes no seu fracasso no plano sanitário, nos resultados desastrosos que tem no plano económico e social, mas também no plano político, pelo alimento que dão a projetos e visões antidemocráticas que assentam na ideia de que todos os direitos podem e devem ser sacrificados em nome do combate à epidemia, incluindo direitos, liberdades e garantias, direitos laborais, sociais, económicos e até direitos políticos, como de resto se confirmou agora mesmo com a intervenção que ouvimos do PSD pela voz do Sr. Deputado Adão Silva. Sr. Deputado Adão Silva, posso dar-lhe duas garantias. É que o Congresso do PCP vai se realizar com todas as condições de segurança sanitária, dando o exemplo daquilo que defendemos em relação a todas as áreas de atividade no país, porque é assim que tem que funcionar. Ficamos sem saber se a intervenção que o Sr. Deputado fez aqui é a mesma intervenção que corresponde ao pensamento do PSD ou se foi mais uma encomenda do Chega que o PSD cumpriu. Mas quero dizer-lhe, Sr. Deputado, que tal como durante o governo do PSD e do CDS da Troika foi a Constituição que defendeu os portugueses do ataque aos direitos, do ataque aos salários, do ataque às condições de vida, também agora é a Constituição da República Portuguesa que defende os direitos políticos, económicos, sociais e culturais que os senhores, mais uma vez, estão desejosos de pôr em causa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, rejeitando a renovação do estado de emergência, insistimos que o povo e o país precisam de medidas de proteção sanitária e de pedagogia da proteção, mas também e sobretudo de medidas de apoio para que a vida nacional possa ser desenvolvida em condições de segurança sanitária, em vez de ser proibida ou suspensa. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado Oliveira. Tem a palavra o deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor. Vamos fazer um pouco de silêncio para permitir a intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia. Por favor. Sr. Deputado Telmo Correia.
Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Estava à espera que estivessem reunidas as condições. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, discutimos hoje o quarto decreto de estado de emergência e, ao discuti-lo, a primeira questão que devemos clarificar é a seguinte. O que estamos a discutir não é um conjunto de medidas do Governo ou a forma como elas virão a ser calibradas, mas tão só o quadro jurídico de fundo que permitirá a sua adoção. Hoje não precisaria sequer de repetir o que disse aqui há 15 dias atrás. O Governo, se na primeira vaga se atrasou ligeiramente na resposta, nesta segunda vaga, falhou redondamente na sua preparação. Foi incapaz de prever e de preparar. Adotou medidas avulsas e muitas vezes contraditórias. Perdeu, no mínimo, 6 meses a preparar o país para esta realidade. recusou-se, por obsessão ideológica, a utilizar toda a capacidade existente, contratualizando com os setores social e privado. O Governo, que agora diz que vai correr tudo muito bem, quando chegar a vacina Covid, é o mesmo Governo que fez anúncios e promessas, mas não foi capaz de garantir que tivesse corrido tudo bem com a habitual vacina da gripe este ano. Há 15 dias atrás, dissemos que as medidas tinham que ser equilibradas e perceptíveis. Foi tudo o que não aconteceu. O que vimos foram medidas confusas, imperceptíveis ou injustificáveis, conduzindo a concentrações horárias e de pessoas evitáveis e, ao mesmo tempo, a prejuízos económicos desnecessários. Há 15 dias atrás, dissemos claramente que as medidas, trazendo mais dificuldades para a economia, era necessário um reforço significativo dos apoios. O Governo respondeu com tostões a prejuízos de milhões. Hoje, voltamos a discutir um decreto presidencial sem sabermos minimamente quais as medidas que serão adotadas amanhã. Mesmo a reunião do Infarmed, que sempre pedimos, só ocorreu na véspera. Hoje, tomamos uma decisão sem que o Governo tenha tido a seriedade de partilhar com o Parlamento aquilo que vai fazer. Devia ser ao contrário. Devíamos saber o quadro de medidas antes de saber a que é que o estado de emergência dará cobertura. Mas é coerente com o Governo e com o Primeiro-Ministro, que há 15 dias atrás não se dignou sequer comparecer no Parlamento para discutir esta matéria. Depois, correu mal. Sabemos que pretende agora adotar um sistema de diferenciação com 3 níveis. Uma ideia de semáforos. Curiosamente, foi precisamente o que propusemos ao Governo e ao Sr. Primeiro-Ministro há mais de 15 dias atrás e que o Sr. Primeiro-Ministro fez ouvidos de mercador. Se nos tivesse ouvido, teria ganho tempo e teria ganho eficácia. Mas o Governo não o quis fazer e fê-lo com o beneplácito do Sr. Presidente da República, como tem feito sempre, e com o apoio incondicional do maior partido da oposição. No CDS, estamos conscientes da gravidade da situação e sabemos que não só estamos próximos de uma ruptura na medicina intensiva, como chegámos a um ponto em que temos números diários a rondar os 7 mil contágios. Não nos pomos, por isso, com adornos ideológicos, quando sabemos que só com a responsabilidade de todos poderemos ainda salvar milhares de vidas. Refutamos o oportunismo populista e repugna-nos mesmo o aproveitamento sem escrúpulos da desgraça alheia. Se a revolta e a indignação podem ser justas, o aproveitamento é uma vergonha. Mas bem podem os bem-pensantes teorizar sobre o negacionismo dos populistas por esse mundo fora, de Trump a Bolsonaro e as suas manifestações em plena pandemia, porque em Portugal o negacionismo é de esquerda e o Congresso do PCP é um bom exemplo. Sr. Deputado, vi bem as semelhanças hoje no seu discurso. Se dúvidas houvesse, depois do Avante ou do 1º de Maio, basta ver a insistência para perceber que a lei não é igual para todos. Mas agora vai ser com todas as regras, como é evidente, para os outros portugueses é que não. Uns têm que ficar fechados em casa ou fechar os seus estabelecimentos. Nunca mais de 5, quando muito meia dúzia de pessoas. Mesmo sem estado de emergência, não puderam ir aos cemitérios para visitar os seus mortos. Outros podem reunir-se às centenas no fim de semana mais crítico da pandemia. Porquê? Porquê? Porque são do PCP. E o PS precisa cada vez mais deles para tudo, incluindo para aprovar o Orçamento de Estado. Tudo o que se exigia era ao contrário. Um Governo capaz de tomar medidas justas, perceptíveis, coerentes e iguais para todos. E é assim que o Governo, independentemente do que venha a decidir amanhã, vai perdendo o pé e a credibilidade. A nossa posição é determinada por uma preocupação séria com o que está a acontecer aos portugueses. Não há margem para mais erros. Por outro lado, repetimos que medidas mais restritivas implicam apoios mais substanciais à economia. Sublinhamos que o Governo podia e devia partilhar as suas opções e os contornos destas medidas antes da votação que aqui vamos fazer, ontem e não amanhã. É tempo do Governo se começar a comportar à altura do que exige aos portugueses, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Rial. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. A declaração do estado de emergência tem um caráter absolutamente excepcional e as suas sucessivas renovações não devem de forma alguma enfraquecer a nossa democracia ou gerar a perda de confiança das cidadãs e dos cidadãos na capacidade das instituições ou nos órgãos de soberania. Contudo, a situação que vivemos é manifestamente preocupante. Só no dia de ontem, Portugal registou mais de 7 mil casos, um número que ultrapassa o pico do período da crise no início do ano, pelo que é certo que o levantamento do estado de emergência a este tempo não iria acautelar o bem maior que cada um de nós tem, que é a saúde ou até mesmo a vida. Mas o declarar do estado de emergência precisa de ser acompanhado de medidas de fundo que garantam desde logo a capacidade de resposta e de preparação da sociedade para episódios de crise sanitária, o que até aqui não tem acontecido. O país precisa que a utilização de medidas com base neste instrumento obedeça não só a critérios de proporcionalidade ou necessidade, como a justificação clara ou garantia da sua execuibilidade ou eficácia, mas também da antecipação em processo normativo que seja capaz de dar uma resposta mais adequada a esta crise sanitária e, paralelamente, caminhar para a normalidade constitucional, o que até aqui não tem acontecido. Desde o verão que não se anteciparam as dificuldades que ainda aí vinham com o desconfinamento, a par das mensagens contraditórias e mesmo medidas incompreensíveis que em nada contribuíram para promover comportamentos individuais de maior responsabilidade. Urge por isso adaptar não só o discurso, as políticas, mas acima de tudo o nosso ordenamento jurídico para prever claramente situações futuras de crises sanitárias, como por exemplo o funcionamento do teletrabalho, o desfasamento dos horários de trabalho, o ensino à distância ou até mesmo as restrições de circulação ao funcionamento das diferentes atividades, sem com isso descurar as respostas públicas, como por exemplo nos transportes ou na garantia do distanciamento social e que todos têm acesso aos mesmos meios. O quase contínuo uso da figura do estado de emergência como solução para a restrição de direitos, liberdades e garantias é suscetível de gerar uma incerteza jurídica que não é conducente com um estado democrático e de direito como é o nosso. Sobre o decreto que aqui discutimos, registamos contudo como positiva a salvaguarda do apoio a pessoas idosas ou terceiros, nomeadamente os seus familiares ou entes queridos, pois era de facto um aspecto que o PAN vinha reiteradamente a alertar. E é preciso garantir que estamos preparados para os efeitos que o confinamento ainda pode ter, uma vez que a forma como nos relacionamos, não tenhamos ilusões, foi alterada profundamente e hoje está de facto a promover um maior sentimento de solidão, isolamento e incapacidade de respostas sociais que têm consequências no bem-estar emocional e mental e também social das pessoas. Por outro lado, não deixa de ser com preocupação que vemos este decreto abrir a porta ao internamento compulsivo ou ao confinamento contra a vontade, o que constitui uma das formas mais gravosas de restrição de direitos, liberdades e garantias, ou na ausência continuadamente de respostas para problemas sociais, como o flagelo da violência doméstica ou o combate à pobreza, que já existiam, bem sabemos, antes desta crise, mas cujas repercussões não devem pôr em causa o trabalho que até aqui foi feito e que a crise económica muito certamente irá ainda agravar. Precisamos, de facto, de medidas claras. Precisamos de medidas consistentes e proativas na sensibilização e educação de todos para os comportamentos que alterem de forma consciente e voluntária e não pela força ou pela coação. E menos ainda precisamos de ser surpreendidos como situações, como na declaração anterior, em que formos surpreendidos com medidas como o confinamento obrigatório. É fundamental que consigamos conjugar a liberdade com a segurança, que consigamos conjugar também com os diferentes aspectos desta dimensão, seja ela sanitária, económica ou ambiental. Nesse sentido, quando o Governo atribui responsabilidade às cidadãs e aos cidadãos, não pode, antes de mais, também deixar de assumir as suas próprias responsabilidades. Fazer mais, por exemplo, no apoio às pequenas e médias empresas, fazer mais pelos trabalhadores independentes, fazer mais pela sua saúde. E, acima de tudo, nunca provocar ou enverdar por caminhos e medidas ineficientes. Este decreto só vai resolver os problemas.